Pegue na chave. Entre. Sente-se. Abra a janela. Acenda as luzes. Ligue o rádio. Olhe para o espelho. Desligue. Não, não estamos a pedir-lhe para usar o carro. Estamos a pedir-lhe para deixar o seu Volkswagen na garagem para as viagens que virão. Faça isso por si e por todos. Fique em casa. Fique na garagem.
Volkswagen.
Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se desafinado. João Miguel Tavares confessa-se amedrontado e Pedro Mexia declara-se 70. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos neste final de uma semana de Páscoa como nunca a tínhamos vivido. Que tal esse ânimo, Ricardo Araújo Pereira?
Está bom, Carlos, está bom porque tenho tido algumas irritações, não é? Uma pessoa começa com o confinamento, começa a irritar-se e a irritação dá muito revigora. Eu acho que não é por acaso que a palavra ânimo está contida na palavra animosidade. E eu estou, de facto, às vezes, por exemplo, aquela começou um número vasto de místicos que começou a dizer que a Covid é um castigo da natureza para nós aprendermos a poluir menos.
Ou a lavar as mãos.
Ou a lavar as mãos. Mas é, não, mas sobretudo é o...
É a vingança, é a vingança do padre Malagrida.
Exatamente. O Papa foi o último destes místicos. O Papa veio dizer, eu até apontei, diz... Portanto, é mais um que acha que isto é um castigo da natureza por causa do que a atividade humana faz ao ambiente... Ou seja, a natureza congeminou um agente infeccioso para nos castigar. Diz ele, há um provérbio espanhol, diz ele, Deus perdoa sempre, nós de vez em quando, a natureza nunca. E acrescenta, não sei se isto é a vingança da natureza, mas certamente é a resposta da natureza.
E, portanto, e daí a animosidade
irrita, porque eu não, como eu não tenho estas capacidades hermenêuticas para interpretar o que é que a doença significa. Eu, por exemplo, eu até agora não fui infectado pela Covid, o que é natural porque eu reciclo. E, portanto, é justo que o bicho não me afete. Agora, eu gostava que estes exegetas das maleitas me explicassem o que é que a natureza me quer dizer com esta micose da unha que eu tenho no pé direito.
Qual é a divisão da casa onde tem passado mais tempo?
É o escritório. Está no escritório, tenho lá tudo, posso estar lá, estou a ler, estou a ouvir música, estou...
E o Pedro Mexia tem feito um diário da quarentena?
Não tenho, mas tenho lido muitos diários de quarentena, alguns interessantes e alguns...
Acredito que neste período de reclusão há de haver, provavelmente, boa produção literária.
Ah, só que há algumas pessoas que não têm muita noção. Um dos diários da quarentena que deu mais polémica foi o da escritora francesa Leila Slimani, que publicou, tem feito um diário da quarentena no Monde.
E a Marie de Riasek também apanhou.
E que diz coisas como, ela está no campo e diz realmente este lusco-fusco, a quietude, a tranquilidade. As pessoas estão a levar a mal. Não, ou aquelas celebridades estão a dizer terrível isto, é piscina, ginásio, ginásio, piscina. Sim. São diários da quarentena que não alegram muito as hostes, as pessoas.
E sobretudo
dizem,
não estão em linha
não
com
em linha
o mundo dos mortais.
Com o resto da humanidade.
Além da Leila Slimani, a Marie d'Arriasset também se deu assim, umas reflexões que sim, irritaram,
é verdade,
digamos, quem não tem um jardim e um...
É. Parece que o Shakespeare aproveitou uma quarentena na altura da peste negra para escrever o Rei Lear. Se fosse um bocadinho menos do que isso, já era bom.
Isso está a um passo de dizer. E a censura? O que a censura fez pela literatura, não é? E o gulag? Os campos de concentração? É pá, maravilhoso o que as pessoas criaram. É pá, não. Pá. O Shakespeare já era o Shakespeare.
Ele escreveu o Rei Lear em...
1500 e...
Ah, certo.
Trocou passo, não sei bem.
Por acaso é interessante, porque o Rei Lear tem três filhas e só expulsa uma. Eu só tenho duas, tenho vontade de as pôr fora, ambas.
Já alguém dizia, a propósito dessa história do Rei Lear da peste, melhor dizendo, que embora o Shakespeare tenha vivido a peste, ninguém morre de peste nas peças dele. Portanto, triunfo do espírito sobre a realidade.
E como é que são os níveis de stress familiar com seis pessoas enfiadas lá em casa, João Miguel Tavares?
É duro, com certeza, de vez em quando. Juntar o teletrabalho com a telescola nem sempre é fácil.
Ainda há
rotinas? Mas já estou como o Ricardo e como o Pedro estava a dizer. Nós não pertencemos às classes sociais que têm direito a queixar-se da maneira como estão em casa. As rotinas.
Ainda há rotinas lá em casa?
Não, bem pelo contrário. Eu acho que a única maneira de nós sobrevivermos com alguma sanidade mental é mesmo impor rotinas. Eu já coloquei um horário na porta do frigorífico onde eles, desde as 9 da manhã até às 9 da noite,
tu
sabem tudo
sonho
o que têm que fazer hora a hora.
Parece uma
se cumprem,
coisa que sempre
nem sempre cumprem, de facto, mas está lá para eles cumprirem. Sim, sim.
Vamos então à distribuição de pastas nesta semana, marcada politicamente por uma maratona na Assembleia da República, uma longa sessão em que foram votadas mais de 100 iniciativas parlamentares. Só o PSD é que não apresentou nenhum projeto. E dessa centena de diplomas com propostas para minimizar os efeitos da pandemia, só 9 foram aprovados. É por isso que o João Miguel Tavares quer ser ministro do chumbo. Como é que entende esta taxa de letalidade dos projetos apresentados no Parlamento?
Bem, eu confesso que não andei a analisar um a um para saber se a letalidade se justificava. Eu trouxe mais isto aqui, a questão do ministro do Chumbo, por causa da posição do Rui Rio e do PSD, que ainda antes disse isto é tudo para chumbar. É uma razia. E esta
sim,
ideia
o,
de razia...
O PSD votou contra tudo e não apresentou nenhum projeto.
Não, e depois utilizou uma expressão que para justificar esse, o não serem a viabilização dos sociais-democráticos, o Rui Rio utilizou a expressão folclore parlamentar. Ah, e isto é que é uma folclore parlamentar e que aquilo não era uma ajuda real ao país. Aquilo faz-me um bocadinho de impressão, porque... Eu percebo, atenção, eu não critico Rui Rio como líder político sério da oposição. Aliás, ele é tão sério e tão simpático na oposição que até já o Podemos andou por Espanha. O Podemos espanhol andou a elogiá-lo, porque aquilo sim era a posição de um líder
responsável. Sim, partilhou um vídeo com o discurso de Rui Rio no Parlamento.
E eu não tenho nada contra termos uma oposição responsável e que não esteja, de repente, a aproveitar uma desgraça para se atirar já nesta altura ao governo. Eu consigo perceber isso tudo. Mas é preciso ter cuidado com as expressões como folclore parlamentar nesta altura, porque esta ideia de que o Parlamento e a Assembleia da República não têm nada a dar ao país numa altura como esta é altamente bizarra. E parece que, para vestir o seu fatinho de líder responsável, vem sempre, no caso do Rui Rio, vem sempre com um cheirinho a naftalina autocrática.
Mas há um historial de declarações pouco parlamentaristas de Rui Rio, não é?
Pois há, é isso mesmo. Mas este cheirinho a naftalina autocrática devia fazer um esforço para a tentar combater.
Um dos projetos que o PSD chumbou foi aquele que vai permitir a libertação de cerca de 2 mil presos por causa da pandemia de Covid-19. A proposta do governo foi aprovada pela esquerda, com os votos contra da direita e a abstenção do PAN. Em que medida é que esta é uma questão fraturante em termos ideológicos, João Miguel Tavares?
Quer dizer, tradicionalmente é uma supostamente é uma posição, é um fraturante, porque a direita quer mais autoridade e mais músculo da parte do Estado e, portanto, acha que as pessoas é para estarem na cadeia, devem ir para a cadeia. A esquerda é mais tolerante e acha que o homem merece sempre uma segunda oportunidade e deve
a
sociedade olhar para ele com mais piedade.
Particulares em que estamos não influenciariam.
Acho que influenciam, como é evidente. Acho que evidentemente influenciam, ou seja, depende, mas daquilo que eu li, as cadeias portuguesas estão superlotadas, não é? Estão sobrelotadas. Ora, dentro de cadeias sobrelotadas, eu percebo que hajam medidas que façam um esforço para essa diminuição de uma sobrelotação, de forma a pandemia a não atacar com a mesma força. Portanto, a coisa parece-me lógica. Eu também houve claramente algum cuidado para aqueles clássicos. Aproveitaram para libertar os políticos. Lá se foi embora o pedófilo. Portanto, tudo isso está de fora. Portanto, a medida parece-me relativamente prudente. Agora, o PSD aí votar contra... Pode haver uma crítica ou outra. Agora, o que me fez realmente impressão, dentro de todos os votos contra, pelo menos aquilo que eu até agora ainda estou para tentar perceber, é mesmo a iniciativa liberal, que pretendia que os dados fossem divulgados por cientistas, os dados da epidemia. E também isso foi chumbado. E aí não consigo conseguir sequer, não consigo perceber porquê.
O governo diz que isso já estava contido numa outra, num outro diploma, portanto que era uma redundância. Foi esta a explicação oficial.
Aliás, propostas, o SNS 24 gratuito, etc.
Mas eu acho que os cientistas ainda estão à espera da redundância.
Como é que vê esta divisão de opiniões sobre a libertação de alguns presos, Ricardo Araújo Pereira?
Parece-me, Carlos, que... tem sido um pretexto para uma divisão ideológica que me parece meio bizarra. De repente, ao que parece, a esquerda é a favor da libertação de... A discussão, normalmente, quando, como ela é tida ao nível mais baixo, é pois a esquerda quer é os presos cá fora.
Certo.
Parece-me um bocadinho bizarro, porque trata-se de... conforme foi dito, acho eu, não há os presos, os criminosos graves, os abusadores sexuais, os homicidas, não estão abrangidos.
Embora André Ventura tenha dito no Parlamento que os abusadores sexuais estavam incluídos.
Sim, mas quer dizer, vamos falar sobre o que se verifica na prática ou sobre o que o André Ventura disse?
Estava só a referir o que foi um dos momentos parlamentares da semana.
Isso é verdade, isso é verdade. Mas, e portanto, o que se passa é que é uma medida de simples humanidade, quer dizer, com as restrições e as cautelas necessárias, parece-me que o PSD votou contra, porque votou contra em tudo, não é? Só porque achava que não era a altura para estar...
Não, o PSD até propôs umas alterações a esta decisão, dizendo que se os presos ficassem em prisão domiciliária... já votaria a favor. O PS retorquiu dizendo que não havia meios para manter toda a gente em prisão domiciliária,
pulseiras
eletrónicas. Parece-lhe mais relevante a este respeito a questão humanitária ou a questão de segurança, Pedro Mexia?
A questão de segurança é muito relevante, mas as exceções que foram anunciadas cobrem os casos que seriam chocantes, evidentemente os crimes de sangue ou outros crimes que causam grande alarme social, não só a violação, a violência doméstica, mas também, curiosamente, a corrupção, talvez noutros tempos não fosse um crime que estivesse neste lote, e os crimes cometidos por titulares de cargos públicos. E, portanto, que são, no fundo, cobre um bocadinho a panóplia daqueles casos que as pessoas acham intolerável. É evidente que, no mundo ideal, a prisão domiciliária talvez fosse a melhor maneira de resolver, mas o governo diz que não há meios para isso. E depois há estas questões, são pessoas com penas menos de 2 anos, ou que falte menos de 2 anos de pena para cumprir, pessoas que estão em grupos de risco, etc., porque, ainda, além do mais, mesmo para quem não aparentemente está nas tintas para a saúde dos presos, que é uma coisa bastante bizarra, mas há quem se esteja, mas há também os guardas prisionais, etc. Portanto,
exato.
É uma questão de saúde pública também.
Se isso acontece quando vem o Papa, também pode acontecer quando vem o Corona. Não?
Esta foi uma questão que marcou a semana política. A semana política a nível europeu, digamos assim, tem como marca principal o acordo no Eurogrupo. Os ministros das Finanças da Zona Euro chegaram a acordo sobre um pacote de ajuda de 500 mil milhões de euros, até custa dizer o número, não é? Embora se calhar ele, afinal, não seja assim tanto como as necessidades requeriam. É dinheiro para enfrentar os custos da pandemia a nível europeu. Justifica-se que tenha havido palmas no final desta reunião, como soubemos pelos relatos da imprensa, João Miguel Tavares?
O Pedro Mexia está aqui a fazer risinhos, mas eu não. Mas se calhar porque ele acha que as palmas não se justificam. Eu, de um modo geral, cada vez que tanta gente consegue chegar a um acordo sobre o que é que seja, eu acho que as palmas se justificam. Nós olhamos sempre para a Europa numa perspectiva muito destrutiva, não sei, ideia, nunca consegue, nunca é suficiente. Mas eu parece-me que a Europa
razão.
Muito. Sim, mas porque também estão lá longe e é fácil bater-lhes. O chegarem a algum acordo é tanta gente, com interesses tão divergentes, com culturas tão diferentes, que olha que bom, pelo menos chegaram a um acordo. Se calhar, não chega agora, mas se eles chegaram a um acordo agora para estes 500 mil milhões,
outro,
pode ser que daqui a 15 dias ou um mês
mais generoso.
Podem ser um pouco mais generosos.
Como é que entende, Ricardo Araújo Pereira, a formulação deste acordo ao dizer-se que a verba disponibilizada pelo Mecanismo Europeu de Estabilidade se destina a financiar medidas direta ou indiretamente ligadas ao sistema de saúde? Será que cabem aqui, por exemplo, as verbas do subsídio de desemprego que vão disparar por causa deste problema
Exatamente.
De saúde?
Não. aparentemente não cabem. E é por isso que eu não sou tão benevolente como o João Miguel. Adora um bom aplauso.
Mas aí depois vai lá o António Costa e diz: não, isto também afeta a saúde das pessoas que estão desempregadas.
Verdade,
a saúde mental dá para tudo.
Mas na verdade.
Para a saúde mental, tudo.
Não, não mexemos para tudo. Agora. Na verdade, parece a todos que. Realmente o número é muito grande, não é? Mas parece que é óbvio para toda a gente que é insuficiente. E, portanto, a sensação que dá...
Que és um paga aberto, não é?
Não é isso.
Paga aberto.
Ouve lá, tendo em conta o que a gente vê, por exemplo, no que os Estados Unidos estão a fazer. Este montante, sendo muito avultado, é claramente insuficiente. E, portanto, o que parece ter acontecido é... Chegou ao hospital um paciente que teve um acidente lamentável com uma motosserra e cortou as duas pernas. Está a esvair sem sangue. Os médicos reuniram durante várias horas e decidiram administrar uma aspirina. E fizeram, no fim, aplaudiram muito essa decisão. A sensação que dá é que foi mais ou menos isto.
Neste acordo vê sobretudo...
O tamanho das tuas aspirinas também? Hã? 500 mil uma aspirina?
Aparentemente.
500 mil milhões.
Sim. Eu sei, 500 mil.
Neste acordo vê sobretudo o copo meio cheio ou o copo meio vazio, Pedro Mexia?
Eu acho que se trata indubitavelmente de um copo. Parece-me que é um copo, mas o que tenho lido reações de economistas... é que se trata de um pacote que cobre perdas imediatas, mas é bom não esquecer que vários políticos, alguns deles com responsabilidades europeias, vieram falar em planos Marshall. Portanto, não por, é isso, isto. Por isso é que eu não vejo palmas, porque as palmas
têm uma particularidade, que é eles aplaudirem-se a si próprios.
Pronto, além disso, acho que só nos congressos do PC chinês é que eles faziam isso. Além das aplaudidas,
é má vontade.
Eu percebo palmas quando as ações vão além das promessas. Quando as ações ficam muito aquém das promessas e da retórica europeia, então não acho que haja grande razão para palmas.
Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro do Chumbo. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, quer ser desta vez Ministro do Resto. E o que é o resto, Ricardo Araújo Pereira?
Carlos, o resto é tudo o que é não-Covid. Parecendo que não, continua a existir e a ser motivo de preocupações.
Será que o Covid-19 está a desviar as atenções de outros problemas importantes?
Parece-me evidente, porque a sensação que eu tenho é que os jornais, neste momento, são feitos com um template. Como é que se diz template em português? Digamos um formulário.
Um formato
em que todos os dias é preciso alterar. Ora, número de infectados, X. Número de pessoas em cuidados intensivos, Y. E isso vai mudando todos os dias. Essa abordagem ao problema, eu acho que, como é óbvio, tem que ser feita, não é? Mas é escassa, acho eu. Parece-me que fica aquém do que é preciso. E, portanto, há coisas, por exemplo, há coisas ainda sobre o Covid das quais é preciso tratar, que são, por exemplo, o facto de isto exigir sacrifícios desiguais às pessoas. Nem toda a gente tem, como o Pedro começou por dizer, aquelas pessoas que estão com o spleen da quarentena, não é? A dizer, mas que aborrecimento, o cloro pintou-me o cabelo, descolorou.
As unhas de gel não saem.
Sim, exatamente. Portanto, há gente a fazer sacrifícios desiguais. Há também gente que já perdeu, há perdas já a acontecer, que também são muito desiguais. E isso também não tem, acho eu, que tem pouco espaço nos noticiários. E depois... já fora do Covid, mas ainda dentro da saúde, continua a haver outras doenças, não é? Porque as maletas não alinharam na quarentena.
Sim, e esta semana houve denúncia de que há cirurgias importantes que estão a ser atrasadas.
As debilidades
com o risco para os próprios doentes.
As debilidades que a gente tinha no SNS antes da pandemia não estão milagrosamente resolvidas. As patologias, como eu estava a dizer, por uma razão qualquer, não cumprem a quarentena que o governo determinou e continuam a atacar pessoas. E depois há ainda, fora da saúde, não é? Fora do Covid e da saúde, tudo o resto. Uhum. O emprego, a economia, o futuro, de que modo é que se está a preparar a
esse diagnóstico
a calamidade.
É perfeito. E a terapia para isso?
Então, mas eu venho para aqui, aqui mandar bocas. Não venho, se eu tivesse soluções, em princípio não estava sentado a esta mesa com os meus três amigos.
Então está registado.
Sim.
Isso.
Mas sabes que esta é uma crítica que o pessoal
aqui é onde acaba o meu trabalho.
O pessoal está sempre a ouvir essa crítica, que eu percebo que seja uma crítica que é fácil de fazer.
Não era uma crítica, era uma pergunta.
Não, não, sim, não, mas no nosso caso, muitas vezes é uma crítica. No meu caso, é mesmo que, sim, está sempre a querer criticar, mas que ideias? Então vá falar, vou você fazer.
Engraçado que as pessoas que nos criticam têm sempre uma voz esquisita.
Sempre esta voz.
E isso eu gosto realmente de rebater. Primeiro é uma desvalorização do facto da crítica, que parece que é aquela coisa que qualquer gajo sabe fazer. E sabe, mas não tão bem como nós. E a outra é achar que só por a gente criticar significa que se lá estivéssemos, fizéssemos muito melhor. E como não somos capazes de
isso
fazer...
Isso é improvável, de facto.
Espera. E como não somos capazes de fazer, perdemos o direito a criticar. E é isso que é errado. Que, mais uma vez, tem um cheguinho na naftalina autocrática. Muito cuidado com isso.
De tudo o resto que a pandemia está a deixar em segundo plano, Pedro Mexia, o que é que lhe chamou mais a atenção esta semana?
Eu acho que está em segundo plano, mas não está esquecido. Tem havido notícias que, evidentemente, seriam abertura de telejornal e que agora não têm o mesmo impacto, mas nós, por exemplo, fomos sabendo o que aconteceu com o CEF no aeroporto, que é um dos acontecimentos mais graves em
e
Portugal.
E mesmo com esta questão das cirurgias que estão
Sim.
a ser adiadas.
E esta semana também houve um desenvolvimento no caso Rui Pinto, justamente. O caso Rui Pinto, que agora aceitou colaborar com as autoridades. Não é?
Deu as passwords.
Deu as passwords.
Que espanto, pá.
Porque aquilo estava muito bem
password
encriptado.
Password incrível.
E a password, se calhar é uma password simplicíssima, mas eu não sei.
É a data dos anos dele.
Na verdade, ninguém atinou com ela.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Mas mantém-se, embora ele agora colabore, mantém-se para mim uma grande ambiguidade sobre aquele caso, que é, por um lado, muito do que ele descobriu e revelou e divulgou são atos criminosos que é bom nós sabermos, até para a justiça agir. E, em segundo lugar, os métodos dele e as intenções dele, para mim, não são totalmente claras. Agora, uma coisa é certa, a justiça vai ter muito que se entreter com aqueles fecheiros nos próximos meses pós-Covid.
Esperemos que não entre Covid nos fecheiros.
Esperemos que não.
Esta semana soou um alerta nos Estados Unidos com um estudo, isto ainda no âmbito do resto das coisas que, sendo tocadas pelo Covid, estão para lá do Covid. Um estudo segundo o qual o número de mortos por Covid-19 entre a minoria negra norte-americana é desproporcionadamente alto em relação ao número total de vítimas. Será que temos de pôr de parte, João Miguel Tavares, aquela ideia inicial segundo a qual o vírus seria um vírus democrático, não distinguindo raças, classes sociais, estatutos económicos?
Carlos, eu acho que aqui nós temos nos esforçado, eu tenho tentado esforçar bastante para tentar pôr de parte muitas ideias iniciais. Claramente, a ideia da guerra, que isto é uma guerra, a ideia da democracia do vírus, sem dúvida nenhuma. Quando nós vimos para aqui, eu particularmente venho para aqui tentar chamar a atenção que a quarentena é um privilégio burguês, tentar chamar a atenção de que existe uma opinião pública maioritária que tem um paralelismo muito grande com aquilo que é uma classe média portuguesa, e essa classe média, felizmente, é a classe média maioritária, que deixa de fora muita gente que está nas franjas, que não está só nas franjas em termos de dificuldade no combate à doença e no combate à quarentena. Deixa essas pessoas de fora mesmo naquilo que é a voz no espaço público. Essas pessoas não têm voz, pois não têm visibilidade. E isso eu... É esse manto de invisibilidade sobre as franjas da sociedade portuguesa que é aquilo que mais me preocupa e que devia ser uma preocupação transversal não só das autoridades e dos governos quando estão a decidir os timings das quarentenas, os impactos das quarentenas, mas também uma responsabilidade da própria comunicação social para fazer um esforço para ir atrás disso, ver como é que estão as pessoas nos bairros sociais, como é que estão a viver, como é que isto está a impactar.
O Ricardo Araújo Pereira fica então ministro do resto. É a vez do Pedro Mexia se tornar ministro da liderança. Costuma dizer-se que é nos momentos difíceis que se tira a limpo quem são os verdadeiros líderes, Pedro Mexia. É essa a ideia que subjaz a este mistério?
Sim, porque neste caso há vários problemas de liderança.
Então, e se o líder adoece?
Pois, se o líder adoece, parece que o líder já está melhor. Estamos a falar de Boris Johnson, já saiu dos cuidados intensivos.
Esteve três noites nos cuidados intensivos.
Mas no caso do Boris Johnson era particularmente problemático.
Há esperança para os badochas.
Do ponto de vista constitucional, enfim, a Inglaterra não tem uma constituição escrita, não é? E não havia propriamente uma sucessão, ou seja, o Dominic Raab que eu estava a substituir não era um primeiro-ministro interino, nem sequer era vice-primeiro-ministro, não ia às reuniões com a rainha, etc. Portanto, estava numa situação de o primeiro-ministro substituto de gestão, que era um...
Até se levantou a questão sobre quem é que teria os códigos das armas nucleares.
Os códigos nucleares, exatamente. E, portanto, aquilo estava numa situação bastante periclitante. No outro, um outro exemplo é o caso dos Estados Unidos. Agora, já sabemos quem, que os candidatos às eleições serão o Trump e o Biden, mas a pessoa mais vezes referida na imprensa americana como líder tem sido o governador de Nova Iorque. De longe, é a pessoa que tem, ao ponto de alguns democratas esperarem, de uma forma acho um bocadinho improvável, que seja ele o candidato democrata às...
Ele já disse, claro,
já disse claramente que não. Ele já disse claramente que não. Mas, em todo caso, criou-se essa expectativa porque, lá está, nós podemos não gostar da ideia de líderes e de liderança, mas há um apelo popular em momentos normais e certamente em momentos de crise. E, portanto, neste momento temos visto líderes a falhar, líderes a adoecer e líderes a afirmar-se.
Há umas semanas, quando se percebeu a gravidade da situação, o João Miguel Tavares escreveu que António Costa tinha pela frente o verdadeiro teste do algodão da sua liderança. Ao fim de um mês e tal de crise, o que é que lhe diz o algodão, João Miguel Tavares?
Primeiro, continuo a achar que esta é a prova do algodão de António Costa, portanto, mantenho o que eu disse há um mês e meio. A prova do algodão diz
concordas
que...
Concordas contigo próprio?
Atenção, pode não acontecer. Há muita gente que já discorda em relação ao que escreveu ao mês, mas eu continuo a concordar.
O André Gide diz que nem sempre estou de acordo comigo próprio.
Também já me aconteceu. Mas noutros assuntos que não, geralmente as opiniões públicas que dou. Agora, acho que António Costa esteve bem num primeiro momento, indiscutivelmente. Aliás, ele até passou por cima de, se bem se recordo, como toda a gente se recorda, pelas declarações do... pelas opiniões do Conselho na altura da Saúde Pública. Passou por cima delas, colocou as pessoas em casa. As pessoas foram para casa, aliás, boa parte delas já lá estava. Portanto, a primeira vaga, digamos assim, da resposta à crise está a ser positiva. Tenho dúvidas se a segunda vaga da resposta à crise vai ser igual. E tenho dúvidas porque, nomeadamente, isto aquilo que aconteceu esta sexta-feira e nesta quinta-feira, da questão das aulas e dos professores começa-me a deixar mais cético para saber se António Costa vai ter a coragem de fazer aquilo que é preciso na hora certa.
Portanto, o anúncio relativo ao calendário escolar não lhe pareceu ir no bom sentido?
É porque este vírus, como está a acontecer, o pânico que está a causar, o medo que está a causar na população, parece-me cada vez mais claro que é muito mais fácil meter as pessoas dentro de casa do que as tirar de dentro de casa, sobretudo para quem tem possibilidade de ficar lá. E isso é um problema. Em relação à questão da educação.
Calendário escolar que diz que vão manter-se as aulas à distância no ensino básico, não haverá exames no nono ano, fica em aberta a possibilidade de haver aulas presenciais daqui por um mês, para algumas disciplinas do 10º e 11º ano, que são os anos de acesso à universidade, e haverá supletivamente aulas pela televisão para os casos de alunos mais carenciados que não têm meios eletrónicos.
Exatamente.
Ao dispor.
Há aí várias questões e vários problemas. Como vocês sabem, como toda a gente sabe, na semana passada andei aqui a dizer que queria datas. Nesta semana, felizmente, não se falou de outra coisa, mas o Marcelo disse que estamos a tentar ganhar abril para a seguir, estamos a trabalhar em abril para conseguir ganhar maio, não é? O que dá a ideia de
se ganha em abril.
A liberdade ganha sempre.
É refrescante ele admitir...
Eu estava cheio de vontade de fazer essa piada, não é? Portanto, se a quarentena se mantiver...
Cuidado que isto pode durar até novembro.
Pois pode. se a quarentena se mantiver forte durante o mês de abril, quando chegarmos a maio, poderemos começar a ver a primeira abertura das medidas de contingência. Ora, eu não percebo como é que isto é compaginável com aquilo que se disse a propósito dos alunos todos, tirando os do 11º e 12º ano. Porque tirando o 11º e 12º ano, aquilo que lhes foi dito foi tchau, acabaram as aulas presenciais para este ano. E isso oferece-me imensas dúvidas. Ao mesmo tempo, aquilo que está a ser, aquilo que foi mostrado em relação às aulas domésticas, como tu referiste, pá, parece-me ridículo. É RTP Memória. Eu tenho, como sabe, 4 filhos em casa.
Mas isso não é para estes. Não é para esses filhos. Esta questão das aulas é supletiva para aqueles que não têm meios eletrónicos.
E os que têm meios eletrónicos, como é que fazem?
Até agora o que fizeram.
Fizeram, como eu posso testemunhar, é tudo menos fácil e é tudo menos organizado. Portanto, essa famosa telescola que foi anunciada, e bem... Pá, aproveitarem os meios que existem para pôr as pessoas, olha, agora sim, estás em frente ao computador com o teu professor, mas agora tens aqui um tempinho em que estás a ver outras coisas. E parece-me um programa tão... Aquele canal RTP Memória foi bem escolhido, a RTP Memória, porque aquilo parece efetivamente a telescola dos anos 80. Primeiro e segundo ano juntos, quinto e sexto ano juntos, sétimo e oitavo ano juntos, uma hora e 10 por dia de aulas para cada um. Aquilo, num mundo em de
canais... Uma hora e 10?
Sim, uma hora e 10 para cada... São 70 minutos. Sim, não, mas o total do primeiro e segundo ano significa que tem 70 minutos durante o dia, o quinto e sexto ano tem 70 minutos durante o dia. Quando tu somas os passos letivos de cada um deles. Aquilo parece-me de uma pobreza franciscana e com tão pouca imaginação que eu, francamente, acho que o Ministério da Educação tem tanta gente lá, podia pôr a cabeça a funcionar com um bocadinho mais de eficácia e imaginação.
Tem-se sentido bem liderado, Ricardo Araújo Pereira?
É difícil responder.
Voltando ao algodão do João Miguel.
Carlos, é difícil responder.
Tu não tens amo nem senhora.
Para já eu não tenho nem Deus nem amo, mas é difícil responder se estamos a ser bem liderados ou não. Porque
a
não...
minha senhora é redundante.
Não, está bem, exato. Mas eu não lhe queria utilizar o Deus em relação a...
Não.
Que tu não tens Deus, já toda a gente sabe.
Já toda a gente sabe. Mas é difícil porque eu não... Eu, até agora, o Costa é o melhor a gerir pandemias que eu já vi.
Comparado
com as outras duas. É também o pior, devo dizer. Na verdade, é também o pior. É difícil. Há alguma, acho eu que há alguma tolerância. Porque, primeiro, porque é uma situação sem precedentes, não é? Ninguém sabe bem como é que se responde a isto, deve ser um trabalho muito, muito complicado. Isso, essa tolerância, não deve ser demasiada. Isto não pode ser um pretexto para a suspensão da democracia, uhum. para deixar de exercer o direito à crítica, para mover a oposição às medidas do governo, etc. Depois, há alguma coisa preocupante que é, como se viu lá fora, que se o líder adoece, o número 2 avança. Ora, se o Costa adoecer, avança Cisa Vieira. Se o Cisa Vieira adoecer, avança Augusto Santos Silva. Nós estamos a dois espirros do primeiro-ministro ser o Augusto Santos Silva. E isso dá-me um calafriozinho.
O Pedro Mexia fica assim ministro da Liderança e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Altura para sabermos agora porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se amedrontado e como é que se combate esse medo.
Isto vem na sequência daquilo que eu estava a dizer.
Exatamente,
não é?
Já tínhamos saltado um bocadinho para isso.
Sim.
Pelo que percebi, tem medo que haja gente a não querer terminar a quarentena quando a quarentena terminar.
Eu tenho visto muito isso em relação, por exemplo, às escolas e àquilo que têm sido as reações dos professores. E atenção, eu acho essas reações completamente atendíveis e não é fácil tomar essa decisão, não é? Nós sabemos que existe uma classe docente muito envelhecida e, portanto, não é fácil, se calhar, convencer pessoas de 50 e tal, algumas, se calhar, de 60 anos, a dizer, olha, agora vem outra vez para a pele dos miúdos.
Aliás, não por acaso, António Costa em meados de março, numa entrevista à SIC, já chamava a atenção para o facto da requisição civil poder vir a ser necessária para pôr o país a funcionar e não, como até agora, para restringir movimentos.
Nós podemos ter situações inversas, que é de termos de ter meios legais para obrigar determinadas empresas a funcionarem, fazer requisição de civil de determinadas pessoas, de determinadas profissões que não estejam a trabalhar ou que se recusem a trabalhar. Podemos ter que requisitar equipamentos em entidades privadas. Portanto, há um conjunto ferramentas que podem ser necessárias. Não quero
perder aqui o primeiro-ministro, há três semanas, no dia 16 de março, em que setores é que lhe parece que pode ser mais problemático fazer com que as pessoas saiam da quarentena? Sim. João Miguel Tavares.
Em primeiro lugar, deixa-me só dizer que acho ótimo que António Costa tenha consciência disso e já o tenha há tanto tempo. Isso é algo positivo para o país. Que setores? São os setores das pessoas que têm alguma proteção, sejam funcionários públicos que estão em casa e que têm o ordenado por inteiro, seja qualquer outro setor em que as pessoas sintam que o risco de sair à rua é muito maior do que ficar em casa porque têm rendimentos suficientes para se manterem lá. E, portanto, eu acho que há muita gente em Portugal que hoje em dia está convencida, e em boa parte bem, de que está quase a ser um herói por ficar no sofá. E é bom começar aos poucos a passar a mensagem que se calhar vão ter que ser heróis saindo à rua. E porque isso vai ser imprescindível para o país sem que o risco seja zero. Sem que o risco seja zero. As pessoas podem ter que ir trabalhar, mesmo correndo ainda riscos. Têm que sair à rua antes que, evidentemente, que exista uma vacina. E esta mensagem aos poucos tem que passar.
Parece-lhe que este longo período de quarentena vai deixar sequelas e alterar os hábitos de grande parte das pessoas, Ricardo Araújo Pereira?
Carlos, não sei. Quer dizer, isto é... tem sido, não sei quantos meses isto vai ser, não sei que influência que isso vai exercer nos nossos hábitos. De qualquer modo, eu tenho visto também, lá está, este é o quebra-cabeças. É de tal ordem, de tal modo complicado, que no outro dia estávamos todos a festejar o facto da nossa curva estar mais ou menos achatada e, ao mesmo tempo, há especialistas a dizer, exato, o problema disto é que não há imunização suficiente. E, portanto, há sempre, a gente está a tapar a cabeça, a destapar os pés, etc. E agora, quando eles, eu não sei se quando derem, quando o plano for, vamos todos estar mais à vontade, que é para apostar na imunização generalizada e tal.
Se calhar não vai ser vamos todos, vai ser vamos alguns, vamos aqui, vamos
sim,
ali.
Sim, vamos alguns.
Eu acho alguns que esses, setores, em algumas zonas.
Esses alguns têm muita esperança que se vão infectar com muito ânimo uns aos outros, porque, como diria, eu acho que já citei Sérgio Godinho, não é? A sede de uma espera só se estanca na torrente. E eu acho que há muita sedinha por aí.
O que é que lhe parece mais perigoso, Pedro Mexia? Levar longe demais a quarentena ou aliviá-la cedo demais, arriscando o aumento do contágio?
Na verdade, nós temos alguma dificuldade em com tempos certos, seja o cedo, seja o tarde, por duas razões que já foram referidas, que são uma, o facto de isto ser uma realidade nova, como esta não tivemos uma experiência, nem nós, nem os nossos pais, nem as gerações desde há um século, e por outro lado, o facto de ter que se jogarem nos vários tabuleiros, o que faz sentido para os profissionais de saúde e para os cientistas, não é necessariamente o que faz sentido nas escolas e também não é necessariamente o que faz sentido para a economia, e a maneira virtuosa de calibrar isso, eu não tenho honestamente nenhuma convicção particular sobre isso, a não ser que é um trabalho em que é quase impossível, dadas essas variáveis, que haja uma data que convenha perfeitamente a todos.
Uhum. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se amedrontado. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, declara-se desafinado. Não será melhor, então, não cantar, por aí simplesmente,
não, isso
Ricardo?
Não se preocupem que não cantarei. Eu refiro-me a um
parece
tema...
Parece que ia haver cantoria e afinal já não há,
Já não há. É um tema muito engraçado.
Falar da TV Fest.
TV Fest,
um festival de música portuguesa na RTP, que afinal já não vai por diante. O que é que terá desafinado esta iniciativa do Ministério da Cultura,
sim,
Ricardo?
E possivelmente a ideia mais parva do século.
É possível, é um tema muito engraçado, até serve para descontrair um bocadinho. Por acaso não o tenho visto muito comentado, que é pena. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Não é segredo para ninguém que no meio, por exemplo, no meio musical, se vivem situações dramáticas, porque há muita precariedade. E o que é que o Ministério da Cultura fez? Conseguiu a proeza de desenhar uma medida de apoio ao setor que indigna o próprio setor. E isso é preciso algum talento, parece-me. Portanto, o que aconteceu foi que o apoio estava desenhado da seguinte forma. O Ministério da Cultura chamou o Júlio Isidro e pediu-lhe que escolhesse 4 músicos. E cada um desses 4 músicos vai escolher outro músico. Portanto, é uma espécie de esquema de Ponzi de afinidades musicais. E era assim que os fundos públicos iam ser... iam ser distribuídos. É, na verdade, um caso, digamos, de política sonsa, não é? Porque, basicamente, o que eles pensaram foi: nós ficamos com o mérito de apoiar e o ónus de escolher quem apoiar é para eles.
Ah, mas o ónus seria sempre de outrem, não é? Quando o Estado apoia
sim,
uma atividade
claro,
cultural,
exatamente.
É sempre pedindo a alguém, um curador,
certeza,
um especialista,
mas,
que escolha.
Mas neste caso, eu creio que foi tão bem achado o método que eu suponho que na reunião do Ministério da Cultura em que isto se decidiu, eles se calhar pensaram, espera aí, os outros ministérios estão a ser parvos. Liga aí para a Agricultura. Ó Capolas, porquê é que tu não distribuís os fundos da seguinte maneira? Chamas o Sousa Veloso, agora já não dá, mas um equivalente. E ele escolhe 4 agricultores de que gosta bastante.
Seguir a peça Vascaranja.
E cada agricultor escolhe outro agricultor. E era assim que... E o Capolas dizia, mas espera aí, mas qual era o critério definido para... Não, isso é com eles, essa é a parte bonita. É que o essencial da atividade política, que é definir um critério para se saber a quem é que os fundos são destinados, é chutado para os próprios que recebem.
O que é que tem a dizer sobre este método de recrutamento, João Miguel Tavares?
É o essencial, o Ricardo disse. Eu tenho a acrescentar uma coisa que ele não disse.
Tem que se explicar que o Ricardo já disse, mas falta só o pormenor, a escolha inicial foi de Júlio Isidro, seria de Júlio Isidro, que convocou Marisa Lins, Ricardo Ribeiro, o fadista, Rita Guerra e Fernando Tordo. E depois cada um dos músicos designados escolheria, por sua vez, outro, que escolheria outro, pronto, e assim sucessivamente.
Em princípio é fácil.
E há 12, acho que já há 12 gravados, portanto, esses 12 sempre empocham o dinheirinho. O Ricardo já disse o essencial em relação à parvoíce. Epá, eu não sei quem é que teve esta ideia e sobre como é que ela passa por alguém que tem uma equipa com um mínimo de sensibilidade política. Porque este assunto, isto vai ser um dos... Nós vamos ter tanto tempo para comentar isto. Vai ser um dos maiores dramas aqui, vai ser, a partir de uma certa altura, definir critérios com um rigor gigantesco. Quem é que tu podes apoiar? Porque senão vai haver um rancor generalizado, tendo em conta que todos os setores foram destruídos, incluindo o setor da música. Mas vamos lá ver uma coisa. Quem é que são os maiores
desgraçados? Não foi só a música que se queixou. Pois foi não. A música e foi gente de outros setores culturais, de outras áreas da cultura.
Mas quem são os maiores desgraçados da música? Não é nem o Fernando Tordo, nem o Ricardo Ribeiro, nem a Rita Guerra, nem a Marisa Lins. Se calhar são os técnicos que trabalham com eles, não é? São os roadies que trabalham com eles.
Mas esses supostamente estavam excluídos.
Sim, como?
Nesta
estavam,
a
mas
ideia,
como?
A ideia é que estes concertos seriam concertos que envolviam pessoas
que
trabalham com esses artistas e que também receberiam.
E, portanto, eles próprios escolheriam e receberiam como? Quem? O que ele lhes apetecia pagar a cada um deles, não é? Portanto, e cada um deles, pelas contas, dava 8.333 euros, que é o que dá 1 milhão a dividir por 120. E depois eles próprios decidiam: ó, Manel, tu és um gajo porreiro, toma lá aqui umas massas, já é pá, fixe. Isto não é assim, não é? Se querem aproveitar o dinheiro, diz o Ricardo, e com que critério tem que ser? Um critério que seja completamente compreendido pelas pessoas envolvidas e também já agora que o dinheiro vá para quem mais precisa. E quem mais precisa não são as pessoas que dão a cara na música, são as pessoas que estão atrás no backstage.
Como é que foi o recuo do Ministério da Cultura nesta matéria à última hora, Pedro Mexia?
Acho que era praticamente inevitável. Na verdade, o que aconteceu aqui é que se repete com uma fórmula um bocadinho diferente e em estado de crise um problema recorrente na cultura. As pessoas, mesmo as pessoas, como é o meu caso, que são a favor da existência do Ministério da Cultura e de uma política ativa, quer patrimonial, quer na criação do Ministério da Cultura, sabem e reconhecem que há um problema que é chamada política de gosto, que eu acho que não é um bicho de sete cabeças como por vezes é pintado, mas é um problema real. E evitar a política do gosto, que eu acho que não deve ser assim, mas chamemos-lhe isso, através da cooptação, ok, o Estado não escolhe, mas chuta para outras pessoas que escolhem entre si. Pode ter parecido uma maneira interessante de fintar a política do gosto, mas não funciona, não, como se viu pela reação da própria classe profissional.
E
não
de outros setores culturais.
E de outros setores culturais, mas mesmo dos próprios supostamente beneficiados, não beneficiados, quer dizer, não, da área supostamente beneficiada, não funcionou.
E mesmo para os artistas, eles não estavam a pensar bem no que estavam a meter, certamente. Porque depois era o quê? Era: Rita, porquê é que não me escolheste a mim? Pá, tenho aqui três crianças ao meu lado, elas já não comem. É que para o próprio artista, a pedinchice que ia dar, porque aquilo, numa altura em que toda a gente está a sofrer, é uma coisa completamente ridícula. Aquilo não, é que não tem pés nem cabeça, é mesmo muito, muito estúpido.
Já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se confessa desafinado. Não temos tempo para muito mais do que uma anotação sobre a desistência de Bernie Sanders, Pedro Mexia. Foi por isso que disse 70.
Sim, vamos ter.
70.
Já sabíamos que eram septuagenários, mas este era um septuagenário com muito antes de 70. O Bernie Sanders fez uma campanha bastante aguerrida, em que conseguiu coisas incríveis em termos de financiamento, o apoio dos jovens, da ala progressista, etc. Mas esqueceu-se ou não conseguiu uma coisa básicazinha na afirmação do candidato, é que nenhum candidato democrata ganha sem o apoio da população negra, sem o voto afro-americano, e esse voto afro-americano foi, vá-se lá saber porquê, para o vice de Obama, como é óbvio que iria, e portanto não foi óbvio no início da campanha, mas a partir do momento em que se percebeu que Biden era viável, ele limpou aquilo com alguma facilidade e, portanto, está feito. É uma campanha com dois candidatos, um decente e outro inapresentável, mas dois candidatos muito pouco inspiradores.
Saltamos para os livros imediatamente e eu trago sonetos de Luís de Camões.
Quem? Como é que ele se chama?
É um autor obscuro, que um autor que está agora a começar e que me parece que tem talento. Este livro tem a particularidade de serem de reunir 50 sonetos escolhidos por Eugénio de Andrade. Um amigo perguntou-lhe qual era o melhor livro da língua portuguesa e o Eugénio de Andrade disse seria um livro de sonetos de Camões escolhidos por mim. E mais tarde veio a concretizar esse projeto e chama-lhe a suprema festa da língua portuguesa. E eu acho que com a língua portuguesa estamos sempre em casa, portanto é apropriado trazer os sonetos de Camões. O João Miguel Tavares traz um livro em estrangeiro, uma
Sim,
vez mais.
Quer dizer,
por isso é que eu trouxe
muito...
a língua portuguesa, sei, porque
não,
vocês abusam
bem. Não, mas eu por regra, também
inglês.
Trago livros em português e planeio continuar a fazê-lo. Mas este livro não está traduzido, ele saiu também o ano passado. É um livro chamado Unbelievers, do Alec Rayer. E é um livro sobre o ateísmo e o facto, é a tese do autor, que o ateísmo já está entre nós desde há muito tempo e não apenas a quando a secularização do mundo. E também defendendo que esse ateísmo não era apenas algo de classes iluminadas, mas que estava disseminado por vários setores da sociedade. Mas o que aqui me interessa é mostrar as importâncias dos unbelievers. O subtítulo é Uma História Emocional da Dúvida, e a dúvida é algo absolutamente fundamental. Nós estamos a viver num período de muitas dúvidas, onde eu à minha volta vejo demasiadas certezas e demasiado pensamento único. E, portanto, é uma ótima leitura para esta quarentena.
Um convite à dúvida. O Pedro Mexia traz Susanne Sontag.
Não é só Susanne Sontag. É um livro em que está a Susanne Sontag, mas estão várias mulheres, chama-se De Língua Afiada. A Michelle Dean são pequenos esboços sobre várias mulheres que são crítica, foram, algumas delas estão vivas.
E as bosses ou as bosses?
Boa pergunta.
Não sei
crítica.
Se o átono se mantém no... Se é daqueles casos como bolo-bolos...
Estás a ver o tempo que temos, não
cachorro,
estás?
Cachorro-cachorro.
Não vais falar dos teus livros.
Desculpa, não.
Bom, crítica, jornalistas, ensaístas, como a Susanne Sontag, a Mary McCartin, Joa Didion, Pauline Kael, Anna Arendt, etc. Todas muito diretas, todas... quase todas judias, curiosamente, todas elas brilhantes e na sua escrita e nas suas ideias, e o que importa aqui não é se elas tinham ou não razão, é a maneira como elas todas deram um contributo imprescindível para a vida intelectual do século XX, apesar de lhes terem chamado a todas histéricas, agressivas e outras coisas do género.
É uma edição da Quetzal, de Língua Afiada. O Ricardo Araújo Pereira traz 3, 6, 9 livros.
Oh, Carlos, nem impossibilidade.
Todos em estrangeiro.
Sim, nem
e
impossibilidade.
E parecem todos do mesmo autor?
Porque são todos do mesmo autor, mas como a gente vem para o estúdio e fica impossibilitado de estar em casa à frente da sua estante, eu resolvi trazer a estante inteira. É só para contextualizar, porque o livro que eu recomendava é este. É um autor chamado David Sedaris, que é um humorista americano. Ele escreve na New Yorker, por exemplo, e em outras revistas, aquilo que eu chamaria ensaios humorísticos. Um dos últimos livros que publicou foi este último aqui da Pilha, que é um diário. Além disso, há um site chamado Masterclass, em que as pessoas se podem inscrever, e aquilo custa dinheiro, mas tem lá está, masterclasses de várias pessoas. A do David Sedaris é das mais interessantes. E ele, depois de ter publicado então este volume de diários, publicou agora este que chama-se Um Compêndio Visual dos Diários. E é interessante, já faz um vistaço na televisão, atenção. E é interessante porque ele recolhe várias coisas. A gente consegue espreitar o que é que lhe vai na cabeça, porque é depois deste material, que desta amálgama de material, que saem os seus, lá está, os seus ensaios humorísticos. É um autor muito que eu acho muito interessante.
David Sedaris.
Muito engraçado, sim.
Os diários.
Eu estive a tentar confirmar se ele já está editado em português, porque eu tinha a sensação que sim.
Está, creio que está. Sim. Está.
Pois eu também tinha essa sensação.
Há um livro dele, pelo menos um ou dois.
Acho que é um.
E com David Sedaris está concluída mais uma reunião semanal. Voltamos para a semana. Boa Páscoa.
Obrigado. Obrigado aos que não podem parar, aos que, por mais difícil que seja o desafio, continuam, aos que, por mais complicada que seja a viagem, a levam até ao fim, aos que fazem com que tudo esteja no seu devido lugar, aos que continuam a garantir que nada para. Obrigado a todos os profissionais que continuam nas ruas. Vocês são o motor do país. Volkswagen.